Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, cultura de paz no contexto eleitoral, com Cristina Neme e Maurício Piragino. De acordo com o Datafolha, 9% dos eleitores admitem que deixarão de votar por medo da violência política nas eleições deste ano. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Cristina Neme é socióloga e coordenadora do Instituto Sou da Paz. Foi coordenadora-geral de Pesquisa e Análise da Informação da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça entre 2011 e 2013. Maurício Piragino é psicólogo clínico e ativista de direitos humanos, além de ex-diretor da Escola de Governo e da Escola de Gestão e Contas. Seja bem-vinda, Cristina, ao nosso programa.
Olá a todos e a todas, é um prazer estar com vocês.
Maurício, seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigado pela entrevista.
Obrigado, Joel, é um prazer estar aqui nesse importante programa aqui da nossa querida Rádio USP.
Um levantamento feito pelo Observatório da Violência Política e Eleitoral da Universidade Federal do Rio de Janeiro aponta que ao longo da primeira metade de 2022, a violência política deixou 40 mortos no país. O que levou a um cenário de tanta violência política, Cristina?
Olha, o país ele é marcado por altos índices de violência no seu cotidiano. Né? A gente acompanha esses números há muito tempo. Infelizmente, o nosso país não é um país pacífico. Me parece que houve uma expansão dessa violência para a esfera política em um nível não perceptível nos últimos pleitos, nas últimas eleições. Então, eu acho que teve um agravamento dos discursos e das disputas políticas que se refletiram nas práticas conflituosas na população, que chegaram até o resultado morte.
Com o período eleitoral marcado pela violência, o país vive um clima tenso. O que levou a essa violência, Maurício?
Na verdade, o Brasil, historicamente, é um país muito violento, apesar dos mitos colocados em relação a isso, dizendo que nós somos bonzinhos e tal, né? Uma interpretação equivocada, inclusive, do que disse o professor Sérgio Buarque de Holanda. O raiz do Brasil... é que nós somos movidos à base do coração, isso para o bem e para o mal. Então, quando nós somos violentos, nós somos muito violentos, e quando somos amorosos, também somos muito amorosos. Eu acho que o país veio, e na medida em que o grupo que chegou ao poder é um grupo que tem uma série de bandeiras que aumentam a violência, como, por exemplo, distribuir mais armas para a população, uma proposta de salve-se quem puder, faça a sua vida e a vida em sociedade, ela é secundária, né? Um Estado corroído, como se fosse um cupim numa árvore, né? Então, acho que a gente tem uma sociedade muito violenta e isso agora está completamente escancarado, né, Joel? E a gente não pode nunca esquecer que esse é um país que teve quase 400 anos de escravidão, na qual seres humanos foram tratados como bichos. E isso está até nos dias de hoje marcando a nossa sociedade.
Cristina, esse clima que nós vivemos no país, ele tem a sua origem na violência de Estado?
Sim, né? Porque a gente tem uma violência institucional que se perpetua, né? Desde as origens do país, como bem lembrou o Maurício, a gente não superou as desigualdades do período da escravidão. A gente vive essas consequências com uma população partida, né, dividida, que não foi integrada à cidadania. Mais da metade da população é negra. São pessoas que descendem, né, de pessoas que foram escravizadas e que, portanto, teriam que ter tido um processo de inclusão na cidadania que, de fato, não aconteceu. E a gente tem essas marcas de desigualdade muito evidentes hoje no nosso país, né? Inclusive nos índices de violência, que acometem de forma muito mais grave a população negra, que acaba sendo um grupo, né, que é vitimizado por uma violência, em grande parte, foi cometida pelo Estado, seja pela mão direta, né, pelo braço armado direto, por exemplo, no caso da violência policial, como também pela ausência, né, pela falta de políticas necessárias, afirmativas, para poder incluir na cidadania esse grande grupo da nossa população. Esse é um exemplo, né? Podemos pensar também nas populações indígenas, que também foram povos que foram atacados, dizimados por esse Estado, né, desde de a colônia, que só com a Constituição de 88 teve os seus direitos reconhecidos. Para efetivar esses direitos é uma luta constante que regrediu muito nos últimos 4 anos. Né? Infelizmente, nesse último mandato federal, a gente teve um ataque às conquistas que aumentaram uma violência que sempre ocorreu no país contra esse grupo também.
A cultura de paz prevê a prevenção e resolução não violenta de conflitos, baseando-se na tolerância e na solidariedade. Maurício, que ações são necessárias para promover a cultura de paz neste período eleitoral?
Eu acho que as instituições brasileiras acabaram compreendendo que precisariam intervir de uma forma maior, né, nessas eleições. Então, umas ações mesmo tardias, eu acho que foram muito importantes. Por exemplo, a manifestação na sociedade civil organizada lá no dia 11 de agosto, no Largo de São Francisco. Assim como relembrando a invasão da PUC São Paulo, né? Essas ações da sociedade civil acho que vão marcando, na verdade, que a gente lembra da história e o que a gente não quer repetir. Junto a isso, acho que temos ações que são importantes da própria justiça, né? Do Supremo, do Tribunal Superior Eleitoral, né? É muito importante, né? Parece um detalhe, né? Mas a questão de não poder levar o celular para a votação é muito importante. Porque a gente garante, por exemplo, que a pessoa, se ela vive numa região que é dominada, por exemplo, por uma milícia, e que a milícia poderia falar, você tem que apresentar o teu voto aqui, ó. Tem que fotografar e mostrar para a gente, senão a gente te pega, né? Por exemplo. A gente sabe que no Brasil as realidades são muito diversas e muito violentas, né? Então, pequenas atitudes como essa, como a proibição das armas, eu acho que são muito importantes para mostrar, né? E também a questão dessa chamada internacional para olhar para o Brasil, né? A semana passada, a Comissão Arnes, por exemplo, mandou uma carta endereçada ao Papa Francisco para que ele se manifestasse pela democracia e pela paz nas eleições. Nós temos esse problema que, na verdade, é uma base, né, social muito desigual, né? E uma democracia sempre muito frágil na história brasileira, né? Nós nos iludimos um pouco achando que a democracia estava mais enraizada do que efetivamente ela estava, né? E isso é retrato, acaba aparecendo. Na eleição passada me chamou muito a atenção, né? Eu presto muita atenção como psicólogo em algumas sutilezas, né? Que às vezes nem são tão sutis assim, né? Na política se tem adversários, não se tem inimigos, né? E começou-se a trocar o adversário pelo inimigo, porque inimigo a gente elimina. É adversário, a gente disputa. Então, acho que tem essa questão que é muito marcante, né? Além de uma judicialização da política e também uma criminalização da política, né, Joel? Fazer política, as pessoas, em geral, têm um olhar já como se esse é bandido, né? Se quer entrar na política, alguma coisa errada. Eu, como fui diretor da escola de governo, a gente fez a formação política para incentivar que as pessoas exercessem sua cidadania da forma mais ativa e mais democrática, a gente sempre batalhava nesse sentido contrário. Então, acho que são essas coisas, né? A gente precisa voltar a fazer muita formação política também. Acho que isso é o que dá um bom caminho de mudança.
Como promover a cultura de paz nesse período eleitoral?
Pensar a que ponto chegamos, né? O Maurício colocou aí a questão do controle de armas, né? O ministro Alexandre de Moraes, né, procedeu no sentido de solicitar a proibição, né, do porte e trânsito de armas dos atiradores para os clubes de tiros no período da eleição, né? Por quê? Porque nós tivemos um aumento muito grande do número de armas, novas armas registradas nos últimos anos, né, e de pessoas, né, na categoria de CACs, que são os colecionadores, atiradores, esportistas, né, que praticam tiro, né, e o número de clubes também vem aumentando, E isso aumenta a disponibilidade de arma em circulação na sociedade, né? E coloca em risco a segurança das pessoas na medida em que nós não temos uma fiscalização eficiente desse acervo todo. Quer dizer, isso virou um tema de proteção, né, para proteger da violência política, dado o clima hostil, né, a que chegamos nesse processo eleitoral. Então, quer dizer, é uma medida extrema, mas que sinaliza o alto grau de conflitos que a gente está vivendo.
Agora vamos ver uma música da sua escolha, Cristina. Podres Poderes, com Caetano Veloso. A música foi lançada em 1984 e é uma canção de protesto contra a ditadura, a corrupção e o descaso das classes governantes. É uma canção que grita pedindo por mudança.
Enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e fuscas avançam em sinais vermelhos. Somos uns boçais. Queria querer gritar 700 mil vezes. Como são lindos os burgueses e os japoneses. Mas tudo é muito mais. Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será que esta minha estúpida retórica terá que soar, terá que se ouvir por mais de um ano? Enquanto os homens exercem seus podres poderes, índios e padres e bichas, negros e mulheres e adolescentes fazem o carnaval. Queria querer cantar afinado com eles, silenciar em respeito ao seu transe num êxtase, ser indecente, mas tudo é muito mal. Ou então cada paisano e cada capataz, por sua burrice para jogar sangue demais, nos pantanais, nas cidades caatingas e nos gerais. Será que apenas os hermetismos pasquais, os tons, os mil tons, seus sons e seus tons geniais, nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais? Morrer e matar de fome, de raiva e de sede são tantas vezes gestos naturais. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo, indo mais fundo, tins e bens e tais. Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará ridículos tiranos? Será que esta minha estúpida retórica será que soar, será que se ouvir por mais de um ano? Cada capataz, com sua burrice para jorrar sangue demais, nos pantanais, nas cidades caatingas e nos gerais. Será que apenas os hermetismos pasquais, os tons, os mil tons, seus sons e seus dons geniais, nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais? Enquanto os homens exercem seus podres poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede, são tantas vezes gestos naturais. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo, do mais fundo, tins e bens e tais. Do mais fundo, tins e bens e tais. Do mais fundo, tins e bens e tais.
Você ouve na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, cultura de paz no contexto eleitoral, com a socióloga Cristina Neme e o psicólogo Maurício Piragini. A cultura do medo refere-se ao sentimento coletivo de insegurança, causado pelos constantes casos de violências e ameaças registrados na sociedade. De que modo, Maurício, a cultura do medo constante afeta a nossa saúde mental?
Fortemente, né, Joel? Nós estamos atualmente, e acho que a pandemia fez um reforço fenomenal disso, né? Colocou uma espada na cabeça de cada um, e todos nós não sabíamos se, ao contato com o vírus, qual seria o nosso destino. Infelizmente, a gente perdeu muita gente bacana, que morreu, inclusive, que não precisaria ter morrido. Se a gente fosse uma nação, né, no sentido mais puro dela, no sentido de pensar coletivamente, né? Infelizmente, isso não aconteceu. E o medo, ele é paralisante, né? E na medida em que ele é paralisante, é muito ruim, porque a gente para, inclusive, de raciocinar. E a gente está num momento, com as novas tecnologias, que a gente está com uma facilidade enorme de assistir. As violências são transmitidas ao vivo e a cores, o tempo inteiro. Não é ser humano que fique isento disso, né? Sem pensar um pouco na sua fragilidade. Teve muitos casos, né, de depressão, tem muitos casos de fobia social mesmo, né? Pessoas que preferem atualmente ficar em casa. Tinha uma pesquisa da nossa São Paulo que fala que 70% dos paulistanos têm medo de sair à noite de casa. E se a gente sair à noite, quando a gente sai à noite, a gente observa que as ruas estão mais vazias do que anteriormente, né? Então isso é muito grave, né? A melhor forma da gente combater esses medos ou o que gera esses medos, na verdade, é através do contato, né? Aqui no Brasil, a gente vai no sentido contrário. A gente vai levantando muros, né? Vai pondo seguranças e tudo. E segurança mesmo, a gente alcança com o contrário, né? Na medida em que eu me relaciono com a minha rua, com o meu vizinho, eu estou muito mais seguro.
A partir dessa experiência, como você citou, da pandemia e agora da violência eleitoral, que ser humano sairá dessa sociedade?
Vai depender um pouco de cada um, né? Porque o medo, o que que é, né? Eu me encontro num grupo e falo de alguma situação de medo. Aí eu compartilho o medo de uma forma que todo mundo passa a ter aquele receio também. É exatamente o contrário disso, né? Acho que a gente precisa reafirmar as relações dentro da sociedade, ter mais espaços de convivência mais lúdica, né, na cidade, para que a gente possa vencer isso e construir uma cidade que seja minimamente boa de se viver. É uma indecência no Brasil a gente ter 33 milhões passando fome, né? É uma indecência no Brasil mais da metade da população ter insegurança alimentar. Não sei se as pessoas repararam, mas a gente passou alguns anos em que as crianças tinham sumido dos semáforos. E agora a gente tem um retorno, inclusive, de crianças descalças. Eu chamo atenção para o descalço porque a escravidão marcava muito a questão de quem usava o sapato. Quem usava os sapatos eram os seres que tinham algum poder na sociedade, né? E os escravos não podiam usar sapatos, né? É um símbolo muito importante, inclusive muito bem representado nessa série que a TV Cultura está exibindo, Independências, que é muito interessante, que eu recomendo muito que as pessoas assistam.
Cristina, a partir dessa experiência que nós estamos vivendo, de que modo o medo constante afeta a nossa vida?
Afeta na tomada de decisão, né? No medo de ir à eleição. Essa pesquisa do Datafolha indica que quase 70%, né, dos entrevistados temem sofrer algum tipo de agressão por razão política, por razões políticas. E 3,2% mencionaram já ter sofrido algum tipo de agressão por razões políticas, disputas, discussões, né? Esse é um dado importante que mostra o grau de conflitualidade que a nossa sociedade está vivendo hoje. E eu espero, assim, que num cenário novo, passado esse período, a gente retome de forma mais fortalecida a articulação entre as instituições, né? O que que as instituições podem fazer para a gente superar esse cenário? Nós temos visto recentemente a articulação, a iniciativa, a ação, muitas vezes tardia, como foi bem lembrado aqui, né? Dos nossos poderes constituídos em defesa da democracia. Então, nós temos judiciário, legislativo, setores do executivo, né, diferentes partidos políticos que têm que continuar numa frente bem articulada para fortalecer o Estado de Direito e a democracia que é tão frágil no Brasil, né? A gente só vai superar esse medo e esses eventos, né, de violência, esses altos índices que acometem o país, né? Seja violência patrimonial, roubos, seja violências contra as pessoas, contra grupos específicos, né, com crimes de intolerância, discriminação, se a gente tiver as instituições fortalecidas, né, para que os indivíduos também não adoeçam, né, como bem lembrou o Maurício, né, porque essa sensação constante de ameaça, de medo, né, de ser vítima, também produz efeitos de adoecimento do ponto de vista individual, que vão aparecer aí na saúde pública, enfim, na saúde mental, né.
Mas a maioria da população brasileira não acredita nas instituições.
Daí que o papel importante das instituições é terem um protagonismo nessa iniciativa de articulação e de afirmação, né, dos pilares aí da democracia e do Estado de Direito, né? Para avançar também, né, para que a gente consiga superar essa dívida histórica de desigualdade. Diante da recente crise, tivemos aí milhares de pessoas que retrocederam, né, à pobreza e à insegurança alimentar. Tem gente que nasceu depois disso, né? Eu me lembro, eu estava até a faculdade, a gente via essas crianças na rua, né? Nas últimas décadas, isso desapareceu, diminuiu bastante. Tem gente que nasceu depois disso e não tinha consciência dessa realidade. Temos a responsabilidade, as instituições, sobretudo, têm poder para isso, né? Têm recursos para isso, tem que tomar essa frente e ter esse protagonismo. Aí o índice de confiança da população vai aumentar em relação às nossas instituições públicas.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com Cristina Neme e Maurício Piragino para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Nós naturalizamos o medo. Qual é a resposta que nós podemos dar através da razão?
Um dos problemas no enfrentamento dessa questão é a gente tentar, assim, unificar e homogeneizar todas as formas de violência, né? A gente precisa de mais escuta. A gente precisa de desdemonizar o outro. Nós precisamos entender um pouco mais como é que a barbárie se produz num tempo longo, né? No tempo das opressões longas. Nós precisamos começar um projeto civilizatório no país, um projeto que envolva, por exemplo, a reforma da polícia. E aí eu digo assim, a educação dos nossos policiais para a escuta, para a conversa, para a palavra, né? Palavra e discurso não quer dizer, assim, pacificação. Pelo contrário, é ali onde a gente vai ter o antagonismo, o conflito, posto numa outra forma. É isso que trata a violência banal, a violência fútil, que hoje mata inúmeros jovens, negros de periferia, mulheres em feminicídio, ou seja, crimes e violências que podem ser evitados por processos o quê? De mediação, processos de tratamento educativo contra a violência. Claro que isso fica um pouco difuso. O que exatamente significa isso, né? Agora, faça o contraste. Escolas militarizadas, religiões militarizadas, pessoas uniformizadas, pessoas pensando igual, pessoas às voltas, né, com destituição do outro e de toda e qualquer autoridade assim, epistêmica que não seja a própria, né, que não seja a sua. Então, um terceiro elemento importante e que me parece estar num ponto agudo hoje é derrotar os muros, é derrotar a cultura de condomínio, porque dentro da cultura de condomínio, desse fechamento em bolhas, desse fechamento narcísico, que se gesta o ovo da serpente, que se gesta esse horror à diferença, que se gesta essa demissão da palavra, que se gesta essa suspensão do Estado e também, e veja só, o Estado adora isso, porque a gente deixa de cobrá-lo, a gente deixa de participar, a gente se desengaja da política, e em nome disso, uma outra política, uma antipolítica, acaba emergindo. Acho que aprendemos a lição, né? Para que a história como já se disse, né, não aconteça primeiro como tragédia e depois como farsa, né?
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje, conversando sobre cultura de paz no contexto eleitoral com a socióloga Cristina Neme e o psicólogo Maurício Piragini. Um levantamento da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade apontou que mais de 67% dos entrevistados têm medo de agressões físicas devido a posicionamentos políticos ou partidários. Chegamos a uma situação muito difícil no país, onde classes sociais e grupos antagônicos acabam se agredindo. Maurício, como chegamos a essa situação?
Eu acho que a gente chegou muito pelo que a gente já construiu aqui, né? Acho que é um momento em que se combinou algumas coisas, como esse descrédito na política, com uma exaltação de um macho que responde prontamente para qualquer tipo de coisa sem raciocinar, né? Acho que a gente chegou por conta de uma configuração política no sentido de um grupo que ficou muito tempo no poder, né? E acho que a gente chegou também, né? Lembrando, eu acho que é uma coisa dessa judicialização excessiva da política, né? Tudo acaba sendo decidido. A gente ainda tem que construir no Brasil o artigo 2º da Constituição, né? Que fala da independência e harmonia dos poderes, né? Porque tem uma certa confusão entre os poderes, os papéis, né? Eles têm que ser independentes, mas muitas vezes não são, né? A gente está assistindo um legislativo muito cooptado, cooptando o executivo, né? E também a gente precisa ter harmonia, né? Quer dizer, precisa respeitar. Se você tem alguém à frente de uma instituição que não respeita as instituições, a gente tem um problema básico, né? Na verdade, também, Joel, a gente precisa no Brasil ter mais políticas de Estado, fazer um equilíbrio entre as políticas de Estado e de governo. O que eu estou chamando em relação a isso, né? Estou dizendo, na verdade, é que tem coisas que tem que seguir o que está na Constituição. Não é possível mais que mude um prefeito, uma prefeita, e as crianças não recebam os livros do material escolar, porque na mudança o grupo que saiu deixou essa bombinha armada para o outro. Isso não é possível mais que aconteça, né? Assim como outras coisas, né? A gente está discutindo até hoje, há mais de 100 anos, sobre se a Petrobras tem que ser brasileira ou não, né? Monteiro Lobato foi preso por causa disso, né? Nós estamos discutindo ainda isso no Brasil. Vamos perguntar para os nossos irmãos do Reino Unido, né? Se eles querem que a empresa deles seja privatizada, né? Petrolífera. Quer dizer, a gente ainda fica muito refém da falta de um planejamento no Brasil, de um planejamento que, assim, ó, a Constituição foi um pacto. Lá está dando diretrizes do que a gente precisa fazer. O que está lá, na verdade, está posto. Agora, o problema é que a gente tem uma Constituição, como diz o professor, querido professor Fábio Conder Comparato, que ela é remendada, né? Sem a população saber do que acontece, né? A gente precisa mudar, a gente precisa mais de participação, mais de decisão coletiva para conseguir caminhar num sentido de construir uma nação, deixarmos só de ser uma pátria amada para ser uma nação de fato.
Cristina, o que explica o momento que nós vivemos hoje?
Olha, a gente não tem uma democracia consolidada, né? A gente tem uma democracia política que avançou bastante, inclusive com a ferramenta, né, das urnas, né, eletrônicas, que é um instrumento muito bem sucedido no país, né, em relação à afirmação do direito de voto, que tem que ser defendido, né? Mas pensando na democracia, né, no conjunto dos direitos, para além dos políticos, né, civis, sociais, de meio ambiente, né, os direitos, enfim, coletivos e difusos, a gente tem muito chão ainda para correr, né? Eu acho que a gente patinou e pensou que a nossa democracia estivesse razoavelmente fortalecida e, na verdade, ela não está, né? Se a gente pensar em todo o processo, né, de democratização da última ditadura até hoje, nós tivemos, nesses últimos quase 4 anos, um retrocesso imenso às conquistas dos anos 90 para cá, em várias áreas, né? Na área da saúde, inclusive, né? Com a pandemia nós vimos isso acontecer, um prejuízo às políticas de saúde na área de imunização e na área da segurança, que é onde eu atuo mais, que é uma área que correu atrás da saúde no sentido de melhorar as suas políticas públicas em âmbito, a partir do âmbito federal, né? Porque sempre ficou muito sob responsabilidade dos governadores dos estados, com as suas polícias, né? A gente tem dos anos 90 para cá, nos diferentes mandatos, né? Nos presidentes que passaram e presidenta que passaram nesses últimos mandatos, avançando numa política nacional de segurança pública, na tentativa de implementar essa política com muitas dificuldades, né? Mas num sentido positivo, né? Numa direção positiva de uma segurança mais ampla, cidadã, efetiva e dentro dos parâmetros de uma democracia, né? Na verdade, a gente viu que as nossas instituições não são fortes, né? E que sofreram ataques bastante incisivos, né? Então, eu acho que a gente tem que correr atrás do prejuízo agora, né? Chegamos até aqui e agora nós temos que ver por que que não conseguimos fortalecer essa democracia como gostaríamos e avançar nesse sentido. E eu acho que um dos caminhos, né, é, sem dúvida, enfrentar a questão da desigualdade, porque ela vai repercutir em todas as outras esferas, inclusive na da insegurança.
Como reagir a essa situação através do diálogo, da solidariedade?
Eu acho que a gente precisa avançar na capacidade de comunicar e dialogar, né? O que é um desafio muito grande nesse contexto atual das mídias e redes sociais, dessa fragmentação, né, dos canais de informação. Então, muitas pessoas, muitos grupos, né, vivem em bolhas na sociedade. Eu coloco isso como um desafio, né? Não sou a melhor pessoa para respondê-lo, mas é um desafio que a gente tem que enfrentar. Arrisco dizer que é ganhando na empatia, né? Eu acho que o acirramento dos discursos e dos conflitos e das diferenças entre as posições políticas não vão entrar em harmonia se a gente não conseguir promover um diálogo de forma empática com os diferentes grupos de uma sociedade que é extremamente desigual como a nossa. Mas é um desafio, né? Como colocá-lo em prática? Eu pergunto ao Maurício.
Eu acho que a gente tem que lidar com esse aparelhinho novo que hoje é parte do nosso corpo, chamado celular, né? Eu peguei o celular muito cedo, né? Porque eu não tinha telefone em casa. Eu sou de uma geração que o telefone era um produto que você declarava.
A geração é analógica.
A geração é analógica. E eu tive o celular logo cedo. No começo ele era só um telefone. Depois ele virou um telefone, um manda-texto. Depois ele virou uma lanterna. E acho que talvez nós tenhamos na mão também uma urna eletrônica, né? Já, né? Que vai poder ajudar a pensar a sociedade. Mas a gente precisa também pôr um certo limite. Tinha uma coisa que eu observava, né, na sociedade, que às vezes, nas pessoas, que era, às vezes, uma pessoa muito calma, muito tranquila, muito de paz, né? Quando ficava dentro do automóvel, ela virava um bicho, né? Parece que aquela tinha uma proteção ali, que ela podia fazer o que queria e ficava meio escondida. Eu acho que isso foi transferido para trás do celular, né? Então, as pessoas ficaram muito mais violentas. E uma coisa é você estar conversando com alguém, olho no olho, vendo o gestual, né? Outra coisa é você só mandar uma mensagem em que pode ser interpretada de qualquer maneira. E acho que isso a gente vai ter que dar um jeito de administrar melhor. Esse mundo digital, ele aproxima muito, mas ele cria obstáculos também fenomenais de aproximação, né? Da mesma forma que ele é muito rico, né? Porque nos abre o mundo inteiro, mas é um mundo que não é um mundo que tem cheiro, né? É um mundo virtual. E eu acho que o ser humano precisa desse contato, né? Dessa proximidade. A gente é constituído pelo contato, né? Imaginem se a gente inventasse um celular robô mãe. Não daria certo, né? O ser humano não sobreviveria. Porque a gente precisa do contato físico, do tato. E aí, como é que a gente faz isso, né? A professora Lilian Schwartz chamou a atenção dizendo que a mudança do século aconteceu, não acontece exatamente lá no 1900, no 2000, né? mas que do século XIX para o XX, provavelmente foi na Primeira Guerra Mundial, e talvez a gente entrou no século XXI agora com a pandemia. Então, o que será deste século, né? Nós vamos precisar construir, e com todos esses recursos e com toda essa desigualdade, né? Isso nos faz uma sociedade com um pé na lua e outro na fome.
Com essa pergunta que você fez, o que será desse novo século? Nós vamos ouvir uma música da sua escolha, A Cara do Brasil, de Vicente Barreto e Celso Viáfora.
É uma música que eu gosto muitíssimo, né? Tem uma interpretação muito bonita também do Ney Matogrosso, mas o Vicente Barreto e o Celso Viáfora foram fenomenais em conseguir sintetizar os dilemas do Brasil, né? E, na verdade, algumas coisas que a gente olha parecem equivocadas, mas que essas não, essas são mesmo desse jeito manco, né? Como aleijadinho, a gente não precisa mexer aí, a gente precisa mexer numa outra coisa que é mais básica. Então podemos ouvir com maior prazer.
Eu estava esparramado na rede, já cubanoide de papo pro ar. Me bateu a pergunta meio a esmo, na verdade o Brasil que será? O Brasil é o homem que tem sede ou que vive da seca do sertão? Ou será que o Brasil dos dois é o mesmo? O que vai é o que vem na contramão. O Brasil é um caboclo sem dinheiro, procurando um doutor em algum lugar. Ou será o professor Darcy Ribeiro, que fugiu do hospital pra se tratar? A gente é tudo igual Garrincha, beijadinho, e que precisa consertar. Se não der certo, a gente se vira sozinho, e certo então nunca vai dar. A gente é tudo igual Garrincha, beijadinho, e que precisa consertar. Se não der certo, a gente se vira sozinho. Isso é bem pra mim, pra vai dar. O Brasil é o que tem talher de prato, ou aquele que só come com a mão? Ou será que o Brasil é o que não come? O Brasil gordo na contradição. O Brasil que bate tambor de lado, que bate carteira na estação. O Brasil é o lixo que consome, ou tem nele uma nada criação. Brasil Mauro Silva, Dom Gaizinho, é o Brasil 0-0 campeão. O Brasil que parou pelo caminho, Zico, Sócrates, Júnior e Faustão. Igual Garrincha, beijadinho, e precisa consertar. Se não der certo, a gente se vira sozinho, e certo então nunca vai dar. A gente é tudo igual Garrincha, beijadinho, e precisa consertar. Se não der certo, a gente se vira sozinho. Brasil é uma foto do Betinho, ou um vídeo da favela naval. São os trens da alegria de Brasília, ou os trens de subúrbio da central. Brasil Globo de Roberto Marinho, Brasil Bairro Carlinhos Candial. Quem vê do Vidigal, o mar e as ilhas, ou quem das ilhas vê o Vidigal. Brasil encharcado, palafim, da seco azul, sangrado, chapadão. Ou será que é uma avenida paulista? Qual a cara da nação, hein? A gente é torto igual Garrincha, beijadinho, e não precisa consertar. Se não der certo, a gente se vira sozinho, e certo então nunca vai dar. A gente é torto igual Garrincha, beijadinho, e não precisa consertar. Se vira sozinho, e certo então nunca vai dar. A gente é tudo igual Garrincha, aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo, a gente se vira sozinho, e certo então nunca vai dar. A gente é tudo igual Garrincha, aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo,
respira sozinho. Isso é botão de
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, de Nova York, as informações.
A Organização Internacional do Trabalho saudou a criação de um acordo de base entre o Fórum das Ligas Mundiais, que inclui 1.100 clubes de futebol, e a FIFPro, que representa mais de 60 mil jogadores profissionais em todo o mundo. Segundo a OIT, o Acordo Global do Trabalho prevê uma maior responsabilidade na busca de soluções coletivas sobre os desafios enfrentados pela indústria do futebol. O diretor-geral da agência da ONU, Guy Bryder, participou da cerimônia de assinatura do acordo, que abarca ainda 60 uniões de jogadores na África, nas Américas, na Ásia, na Europa e na Oceania. O Acordo Global do Trabalho acredita que padrões coletivos vão ajudar a melhorar as relações no esporte profissional e levar ao seu crescimento. Pelo tratado, vai ser criada uma plataforma para discussão de regras e proteção dos jogadores, homens e mulheres. O documento ainda prevê a proteção da saúde e segurança dos atletas, melhorando a representação e inclusão em ligas domésticas, clubes e união de jogadores. Um outro ponto é a necessidade de maior representação e consideração das mulheres jogadoras, com aspectos como campeonatos domésticos, clubes e atletas. Guy Bryder afirmou que o futebol tem o poder de inspirar e unir as pessoas de todas as nacionalidades e estratos sociais, independentemente do gênero e etnia. Para ele, jogadoras e jogadores de futebol precisam ter os seus direitos no trabalho protegidos, sem importar os tipos de contratos profissionais que possuam. A OIT afirma também que as negociações devem incluir temas como os padrões trabalhistas, combate à discriminação e ao racismo na internet e fora dela, e outras formas de abusos e desrespeitos. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, cultura de paz no contexto eleitoral, com a socióloga Cristina Neme e o psicólogo Maurício Piragini. A violência política cresceu 32% no primeiro semestre desse ano, de acordo com o Observatório de Violência Política Eleitoral da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mesmo com medo da violência política, qual a importância de ir votar nessas eleições, Maurício?
Ah, é fundamental, né? Você sabe, Joel, que ontem eu estive na Avenida Paulista e a Avenida Paulista estava numa verdadeira festa democrática. É importante que a gente lembre disso porque tinham muitas candidaturas, né? Fazendo propaganda, né? A mistura com as músicas e tudo que acontece na Avenida Paulista nos domingos. Mas também tinha um grupo bastante violento, e ficava um rapaz com um microfone defendendo uma candidatura em que quem pensava que era adversário ele tratava como inimigo e ficava xingando. Agora estão passando os vagabundos aqui na nossa frente e tal, numa nítida provocação. Eu estou contando esse caso para dizer que dois ou três cidadãos, e um especialmente, um cidadão grande, eu sou uma pessoa grande, ele era maior do que eu, com uma camisa defesa do SUS, eu não sei quem ele é, mas ele se postou exatamente à frente desse grupo, que quem passasse, que estava sendo agredido, não reagisse, né? Então, assim, é uma atitude ali, do momento, né, que pôde evitar, provavelmente, manter aquela festa que estava na Avenida Paulista. A gente precisa recuperar esse clima, né? Porque a democracia e a eleição é uma festa, É uma festa democrática em que se disputam poder, né? Mas que a gente tem que ter sempre os mecanismos de contrapoder para que possa balancear, né, quem estiver com o poder. É muito importante votar porque cada voto é uma expressão do seu poder. E na hora da urna nós somos absolutamente todos iguais. Ali na urna não há desigualdade. O saldo bancário não faz diferença. Carro que está na garagem ou a falta do carro também não faz diferença. O que vale é a tua consciência e o teu compromisso com o Brasil que você quer. Então é muito importante que as pessoas participem, votem e que a gente possa exercer uma conversa democrática na qual a gente possa restabelecer o espaço público, ser público de novo no sentido do encontro, o encontro da sociedade.
Mesmo com medo da violência política, qual a importância de se votar nas próximas eleições, Cristina?
É fundamental, a partir do voto que a gente afirma, né, fortalece a nossa democracia. Quanto maior a participação, né, mais expressiva vai ser a eleição, mais representativa, né, da nossa população, da nossa sociedade vai ser esse resultado. E é fundamental não só votar, fazer o seu voto, né, que tem o mesmo valor, né, para todo mundo, como bem o Maurício falou, mas também acompanhar depois o desenvolvimento dos próximos projetos políticos, né, que se iniciam no próximo ano.
Estamos caminhando para o final do programa. Maurício, diante desta realidade brasileira, qual o seu maior sonho?
Ah, o meu sonho é que a gente diminua e enfrente o principal problema brasileiro, que é o da desigualdade, como disse a Cristina. Esse é o principal problema brasileiro. E para a gente enfrentar a desigualdade, ter um país, de fato, em que todos tenham mínimo. O que é ter o mínimo? O mínimo é você ter uma casa para morar, ter comida para comer, escola para estudar, saúde para se cuidar e uma sociedade na qual você possa se relacionar de forma tranquila, né? E, obviamente, um meio ambiente preservado, né? Encobrindo tudo isso, né? Então, a gente precisa resolver esses tipos de questões. É muito importante votar, né? Ainda retomando a tua pergunta anterior, porque a gente precisa ter, inclusive, uma eleição do legislativo. É muito importante que as pessoas atentem para quem vão votar no legislativo, que é tão importante quanto o executivo.
Cristina, ao longo do programa, a gente falou do medo coletivo, do medo de votar. Qual é o seu maior medo?
O meu maior medo é a gente não conseguir reverter esse clima de ódio, né? Que foi tema do programa hoje e que acabou colocando grupos sociais que já eram vulneráveis em maior vulnerabilidade. Então, não só as pessoas de estratos mais pobres, né, do ponto de vista socioeconômico, como também as mulheres, as populações indígenas, as pessoas negras, crianças e adolescentes, né, pessoas LGBTQIA+, que sofrem racismo, LGBTfobia, machismo, né, nós temos aí indicadores que podem mostrar os níveis de violência que acometem esses diferentes grupos, né. E eu acho que a gente vinha num caminho, não sem percalços, né, mas de avançar na afirmação de políticas públicas que garantam direitos humanos desses diferentes grupos e que avancem, né, no sentido de ter um país diverso, plural, democrático, cada vez mais. E isso acabou sendo prejudicado, né? Nós tivemos retrocessos nessas políticas de afirmação de direitos. Então, o meu medo é que a gente não retome isso, mas eu acredito que a gente vai retomar esse processo de garantia de direitos e isso vai fortalecer a nossa democracia e vai elevar os indicadores da nossa sociedade.
Agradeço as participações da socióloga Cristina Neme, coordenadora do Instituto Sou da Paz, do psicólogo Maurício Piragino, ativista de direitos humanos, e ex-diretor da Escola de Governo e da Escola de Gestão de Contas do Tribunal de Contas do município de São Paulo. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br.
ser jabuti, liana, lamandali, alaúde, pia urural aqui, ataúde, pia carioca, porê, cramê, crê, chovinha, carore, chovinha, su. Oh, oh, oh. Berere, camara, tororó, olerê, piriri, ratatá, karate, olará. Berere, camara, tororó, olerê, piriri, ratatá, karate, olará.
Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguchi, pesquisa e roteiro de Júlia Bonin, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.